Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco e segundo livro da Bíblia também. O segundo livro dos livros conhecidos pelos judeus como a Torá. A Torá são os livros que contêm a lei de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são cinco livros que nós chamamos de Pentateuco e que os judeus chamam de Torá, e que contém a lei chamada de Lei de Moisés, porque é a lei que Deus deu quando o povo era liderado por Moisés no deserto, no caminho do deserto, né? Do Egito até a Terra Prometida. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Torá, ele conta a origem do mundo, a criação do mundo, e a origem também do povo chamado povo de Deus. Então, a origem de todas as coisas, a origem do pecado, a origem dos povos, todas essas origens estão no livro de Gênesis, a origem das cidades, a origem da música, a origem da guerra, a origem de tudo está lá no livro de Gênesis. E aí, depois, a origem também do povo de Deus, o chamado de Deus para um homem específico, conhecido como Abraão, e Abraão, então, seria, a ele foi prometido por Deus que ele seria pai de uma grande nação, e Gênesis vai contando essa história desta nação, até os dias de José, que é bisneto de Abraão. E quando o povo, então, ou melhor, a família de Abraão, os descendentes, saem da Palestina, onde moravam, e vão para o Egito. E ali ficam, no Egito, durante alguns anos, muitos séculos. E depois retornam para a Palestina. E o livro que conta esse retorno é o livro de Gênesis. Conta desde a libertação do povo, com um homem também escolhido por Deus, chamado Moisés, que se apresenta como libertador, aquele que lidera o povo, que vai diante do faraó, que escravizava o povo de Deus no Egito, e anuncia que Deus está libertando aquele povo. E com pragas, com 10 pragas muito terríveis, abala o império egípcio, e o faraó não tem outra escolha senão libertar aquele povo, e coisas maravilhosas, milagres grandiosos acontecem nesse caminho, e essa história é contada no livro de Êxodo, e aí a história continua pelos livros de Levítico, onde contém grande parte da lei, com algumas narrativas também, livro de Números e o livro de Deuteronômio, que retoma toda a lei como um discurso final de Moisés antes da sua morte. E no livro de Êxodo está este capítulo 20, que contém os chamados 10 mandamentos. 10 mandamentos que vão além dos nossos círculos religiosos. 10 mandamentos que são conhecidos para além das igrejas cristãs ou dos núcleos judaicos espalhados por aí, das sinagogas judaicas. Né? Quando se fala de 10 mandamentos, quase todo mundo sabe mais ou menos do que é que está dizendo, né? Se você fala não matarás, as pessoas sabem que isso faz parte de um dos 10 mandamentos, que isso é um dos 10 mandamentos. Não furtarás, não falarás o nome de Deus em vão. São coisas que as pessoas têm mais ou menos no inconsciente que fazem parte dos 10 mandamentos. E é importante que nós tenhamos uma compreensão do que significa isso. E a partir de hoje nós vamos estudar estes mandamentos. Nós vamos estudar esse texto tão importante para o povo de Deus e tão importante para toda a nossa cultura, para todas as pessoas, né? Porque encerra-se aqui nos 10 mandamentos muitos valores que conduzem os homens num sentido de mais justiça. E nós vamos, então, estudá-lo a partir de hoje. Então, Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. Vamos ler todos esses versos aí. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Estes são os 10 mandamentos, apresentados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Deus chama Moisés, Moisés sobe no monte e lá, com demonstrações de poder, trovões e nuvens e coisas que deixavam bem claro para todo mundo que estava lá embaixo, que Deus estava se manifestando ali, Deus anuncia para Moisés qual era a sua lei. Deixa bem claro o que é que Deus requer do povo para que o povo siga, né? Como quer que o povo ande em santidade. Os 10 mandamentos não são os únicos mandamentos presentes no Antigo Testamento, nem os únicos mandamentos presentes na Torá ou no Pentateuco. Há muitos, há centenas de outros mandamentos. Mas eles indicam, os 10 mandamentos, indicam a lei moral de Deus. Eles indicam como Deus quer que vivamos. E eles são reafirmados no Novo Testamento por Jesus Cristo. Eles são demonstrados e reafirmados e vividos por Jesus Cristo no Novo Testamento. E o problema com os 10 mandamentos, para nós como igreja, é que às vezes nós não sabemos direito como lidar com eles. Porque eles são parte do Antigo Testamento, parecem parte da Antiga Aliança. E nós, numa perspectiva bem protestante, somos, às vezes erramos em fazer uma oposição muito grande entre o que é lei e o que é graça. Às vezes nós achamos que lei e graça são opostos, são coisas que não combinam. E, na verdade, o que a gente entende é que a própria lei é graça de Deus. Os mandamentos que Deus dá ao seu povo são graça de Deus. É Deus se revelando ao seu povo, é Deus mostrando o seu caráter ao seu povo. Os 10 mandamentos são parte da revelação do caráter de Deus para o seu povo. Um Deus que é justo, um Deus que é único, um Deus que é santo, um Deus que não aceita mentira, que não aceita assassinato, homicídio, um Deus que não aceita o adultério, que vê em cada exercício de justiça, parte do seu próprio caráter. Então, o povo de Deus se vê agraciado por receber de Deus mesmo a sua lei. A lei de Deus é graça de Deus também. Vem de Deus, é graça. O que vem de Deus é graça. E vem para o povo e é graça de Deus para o povo também. O problema não está em nós encararmos a lei de Deus e vivermos para cumpri-la ou obedecer o que Deus pede de nós. Esse não é o problema. O problema é quando nós achamos que conquistaremos de Deus a salvação por cumprir a lei de Deus. Esse é o problema. O problema é nós acharmos que esses 10 mandamentos são uma receita para quando nós morrermos, Deus apresentar diante de nós e falar, olha, os 10 mandamentos aqui parece que você cumpriu eles mesmo, então está certo, está salvo. E se a gente tropeçar em algum deles, nós estaremos fora do plano ou do grupo salvo por Deus. Esse é o problema, essa é a visão legalista. O problema não é a lei, o problema é o legalismo. O problema é se julgar capaz de salvar-se a si mesmo por praticar as obras que Deus dá. E isso vem de ignorarmos o início dos 10 mandamentos, o preâmbulo dos 10 mandamentos, a introdução, o que Deus diz antes de dar o primeiro mandamento. Olha aí o que diz o Senhor no versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É muito interessante este preâmbulo que Deus coloca. Primeiro que nossas Bíblias, elas traduzem o nome de Deus registrado nas Escrituras por Senhor. Deus tinha revelado o seu nome a Moisés já, dizendo a Moisés quem ele era. Lá no episódio da Sarça Ardente, quando Deus chama Moisés para libertar o povo, ele diz quem ele era. Ele fala, eu sou o que sou, e diga que Yahvé está mandando libertar o povo. Yahvé, esse é o meu nome. Ele revela a Moisés o seu nome. Yahvé é a palavra que está escrito aqui no versículo 2. Eu sou Yahvé, teu Deus. Mas, por zelo, por causa, inclusive, do mandamento que diz que não devemos tomar o nome de Deus em vão, por zelo desse mandamento, as nossas Bíblias traduzem Yahvé por Senhor, pra, né, como os judeus também faziam. Eles liam, estava lá escrito Yahvé, mas quando iam falar o que estava escrito, eles trocavam a palavra Yahvé, que é o nome do Senhor, por Adonai, que significa Senhor. Em vez de falar o nome, Yahvé, que significa eu sou, mudava para Adonai, para não correr o risco de cair no mandamento aqui de falar o nome de Deus em vão. Mas olha só o que esse texto diz. Eu sou Yahvé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor nosso Deus, todas as vezes que se revela no Pentateuco, antes deste momento, ele se revela dizendo, olha, eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão. Ele sempre se coloca como um relacionamento com um ancestral. Mas nesse momento, Deus diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Nós já temos um relacionamento estabelecido. Eu já fiz um milagre, já agi libertando vocês do Egito. E isso é uma coisa muito interessante. Esse não é um mandamento que coloca diante do povo pré-requisitos para serem salvos. Esse é o mandamento do Salvador. O Salvador que já salvou. Deus já tinha tirado o povo do Egito. Deus não chegou no Egito e falou, olha, é o seguinte, vocês estão sofrendo aí, estão sendo escravos. Se vocês querem ser salvos, segue esses 10 mandamentos aqui. Daqui uma semana eu volto. Se tiver tudo bem, eu tiro vocês. Se tiver errando ainda, pecando do jeito que vocês são, eu vou deixar vocês aí mais uns 400 anos aí sofrendo no Egito. Deus não fez isso. Deus foi lá e libertou o povo dele. E depois de libertar o povo dele, disse, eu sou o Senhor teu Deus que já te tirou da terra do Egito. Eu já te livrei, e estes são os meus mandamentos para vocês. E é algo ainda mais interessante que a gente pode tirar disso, que os mandamentos de Deus, diferente do que pensa o homem moderno, diferente do que pensa o homem comum nos nossos dias, de que mandamentos são coisas de prisão, de carga, de peso, né? São coisas que nos prendem a códigos de conduta. Diferente disso, os mandamentos que Deus dá são mandamentos da liberdade. Deus nos dá mandamentos da liberdade. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, onde vocês eram escravos, e agora vocês não são mais escravos, vocês são meu povo. E sendo meu povo, aqui estão os mandamentos para que vocês sejam livres. Livres. O mandamento que Deus dá não está em oposição à liberdade, de maneira nenhuma. O mandamento que Deus dá são mandamentos para uma vida livre, verdadeiramente livre. Mas como assim? Como livre? Obediência não parece ter nada a ver com livre, com liberdade. Se eu tenho que obedecer, eu não estou livre. Se eu tenho que obedecer, eu estou preso a alguém que manda em mim. Afinal, só dá mandamento quem manda. Quem manda, quem me dá o mandamento. Então, eu não estou livre, eu estou preso ao mandamento de alguém. Mas, na verdade, se você pensar bem, você o tempo todo está preso em alguma coisa. Você o tempo todo está pautando a sua vida por algum conceito, por algum desejo, por algum critério. Nós não vivemos absolutamente livres de todas as coisas. Nós não vivemos completamente rompidos de todos os laços. E até quem se diz rompido de todos os laços está preso, muitas vezes, na solidão. Todos nós estamos presos em algum sentido que damos para a nossa vida ou que recebemos como tradição de que a vida tem um sentido. E Deus diz, olha, não erra quem pensa que a vida tem sentido, erra quem pensa que ela não tem. Mas eu vou dar um sentido para você entender o que é uma vida livre. Eu vou dar um sentido para você entender o que é viver a liberdade que só eu dou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês eram escravos e agora vocês são livres. E é assim que se vive a liberdade. Liberdade não é fazer o que dá na cabeça. Porque até quem faz o que dá na cabeça não pode fazer tudo. Tem muita coisa que aqueles que fazem o que dá na cabeça gostariam de fazer e não podem porque as circunstâncias o prendem. Nós somos presos na nossa própria impotência diante da onipotência das circunstâncias, da onipotência de Deus. Nós não conseguimos fazer tudo o que nós queremos. Se eu me rebelar com tudo que me prende, com todos os conceitos e todas as pessoas que eu amo ou que me amam e todas as leis que eu respeito, se eu me rebelar com tudo isso e resolver, agora eu sou o rei do mundo, as pessoas vão dizer, você é louco, você não é o rei do mundo. Eu não tenho liberdade para ser o rei do mundo. Eu seria um louco. Entende? Ninguém é livre, a não ser aquele que entende o propósito para o qual vive. E existe algo muito interessante na palavra de Deus que demonstra isso. O Salmo 1. O Salmo 1 nos demonstra qual é a liberdade que Deus nos dá. O Salmo 1 diz, bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavrinha que a gente pode traduzir por feliz, mas pode traduzir também por bem-sucedido. Tá? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem e dá o seu fruto na estação própria, na estação certa. Tudo quanto faz, prospera. E o texto continua dizendo, não é assim o ímpio. Como é o ímpio? É como a moinha que o vento espalha. Essas duas imagens, da árvore e da moinha, são as imagens da liberdade e da prisão. Veja bem, se eu penso na liberdade, em geral, a imagem que vem na minha cabeça é de algo voando, né? Qual é o animal mais livre? Um pássaro. O pássaro é livre, o pássaro voa. O pássaro, se for um pato, por exemplo, ele anda, ele nada e ele voa. Olha que maravilha. Esse cara nada o prende. O pato é o animal mais livre do mundo. Acho que eu vou fazer essa tese, né? Uma tese de zoologia aí. O animal mais livre do mundo é o pato. Né? Só falta ele voar para o espaço aí e fecha, né? E cavar um buraco igual o tatu. Também pato não faz isso, né? O resto ele faz. A ideia de que o voar é a liberdade. A gente cantou isso agora, né? Olha, se o mar não se abrir, se as circunstâncias se prenderem, eu vou voar sobre as águas. Essa imagem de que voar é a liberdade. O salmista fala, olha, como eu queria ter asas para voar, para ir longe dos meus problemas. Não é? Essa ideia de que o voo é a liberdade. Mas quando a gente olha o Salmo 1, a gente vê uma moinha que voa. O vento a espalha. E nós vemos uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Árvore é vegetal. Vegetar é um verbo que a gente usa quando alguém não está livre, quando alguém não consegue fazer outra coisa, senão ficar parado. Você está vegetando, você está como um vegetal, você está preso num lugar. Só que o Salmo 1 diz que quem vive a lei de Deus é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Está enraizada. Uma ideia de estabilidade. E quem é ímpio é voado, é soprado pelo vento, como uma moinha. A moinha também já foi planta. A moinha, ela nasceu para ser plantada. E agora é palha. Palha é espalhado pelo vento. E você vê uma palha voando e diz, olha que livre, está voando. Mas ela não está livre. Ela está presa no vento. A palha está presa no vento. Ela não pode resistir ao vento. Se o vento sopra, ela vai soprada pelo vento. Para onde o vento soprar, ela vai. Se ela quiser, não, o vento não me sopra, eu vou ficar aqui preso. Ela não pode, mas a árvore resiste ao vento. A árvore enraizada junto à corrente de águas, ela não é soprada pelo vento, o vento não a leva. Ela está presa. E aí, qual é livre? Teoricamente, nenhum dos dois. Então, qual caminho eu escolho para me prender? O do justo ou do ímpio? Escolhe aquele que te faz frutificar. Qual te faz frutificar? O que frutifica, a árvore ou a moinha? A árvore. Está preso na lei de Deus, está vivendo a verdadeira lei de Deus, é viver uma vida de frutificação com o propósito para o qual eu fui feito. A moinha foi feita para ser planta, mas agora ela é palha, ela não é mais planta, ela não está mais cumprindo o propósito da vida dela. Mas a árvore continua vivendo, e essa é a diferença da lei de Deus. Ela nos dá a verdadeira liberdade de sermos quem devemos ser, e ela também nos dá vida. Vida. Você não diria que alguém morto está livre. O morto não está livre. O morto está preso na morte. O morto não está podendo agir, não está agindo. A lei de Deus nos dá vida, nos garante vida. É por isso que nós devemos buscá-la, nos alimentar dela e conduzir a nossa vida pelo que ela nos apresenta. Há diversos caminhos para você viver a vida, mas só o de Deus nos leva à vida verdadeira. Há caminhos que parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. O caminho de Deus é o caminho da vida. Assim como a árvore é viva e dá fruto, e a palha não serve para nada, só para ser espalhada. Mas tem mais uma coisa lá no Salmo 1 que fala da lei do Senhor, e é o que eu gostaria de destacar nessa nossa série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Lá no Salmo 1 diz que o prazer do justo está na lei do Senhor. Essa é outra coisa que a gente não costuma associar a mandamentos, não é verdade? Quem tem prazer em mandamentos? Quem tem prazer em obedecer? Em geral, nós não gostamos muito de obedecer. Obedecer não é uma coisa muito gostosa. A gente gosta de mandar na gente mesmo, de ser dono do nosso próprio nariz. Mas o Salmo 1 diz que o justo tem prazer na lei do Senhor. O Salmo 19, no versículo 7, fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura, renova, revigora. E no versículo 8 diz que a lei do Senhor, que os preceitos de Deus, eles dão alegria ao coração. Preceitos que dão alegria. Mandamentos que dão prazer. E é muito comum nós vemos as pessoas trocando o prazer de obedecer a Deus pelo prazer momentâneo de obedecer a si mesmo. E este caminho leva à morte. Como se a palha soprada pelo vento se orgulhasse diante da árvore e dissesse: olha só, eu estou livre, você está enraizada. Sem saber que esse vento assopra para dentro da fogueira. E ela não pode resistir. No momento em que nos soltamos da lei de Deus, as raízes plantadas na lei de Deus, nós nos jogamos no vento sem saber para onde ele nos leva. E o prazer momentâneo da libertação é rapidamente trocado pelo prazer do embaraço das circunstâncias tão terríveis que a vida apresenta para nós. E a gente sabe que é isso, a gente sabe que é assim. Tantas e tantas pessoas que abrem mão da lei de Deus, que abrem mão dos mandamentos que Deus coloca, para viver segundo a sua própria vontade, e que depois olham para trás e dizem: eu não devia ter me soltado da lei de Deus. Eu não deveria ter me afastado dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus dão vida, nos dão propósito e nos dão alegria e prazer. Deleitar-se no mandamento de Deus é característica do justo, porque este mandamento de Deus é o mandamento da liberdade. A liberdade de todas as circunstâncias más que nos prendem numa vida vazia, que nos prendem na morte. E a morte é o pecado. Os mandamentos parecem ser ordens de um Deus mesquinho e ditatorial, mas não são. São alertas de um Pai amoroso, de um Rei que nos libertou. Eu tinha um professor no ensino médio, que era professor de química, Luiz, o nome dele. E Luiz era um professor muito engraçado, a gente gostava muito da aula dele. E química é um negócio muito complicado, difícil de entender, né? Eu não lembro quase nada mais. Mas eu me lembro de uma coisa que ele fazia, é porque é isso, né? A gente tem aula e depois só lembra das piadas, né? Da matéria é complicado. Mas o professor de química, o Luiz, ele fazia lá as equações, não sei qual que é a palavra, mas fazia lá que davam as reações químicas escritas na lousa. E às vezes elas davam algumas substâncias muito perigosas. Então eu me lembro, né, para dar um exemplo, ele fez lá uma equação, lá uma reação, e aí no final bota lá ácido sulfúrico. O resultado dessa reação é ácido sulfúrico. E aí o Luiz olhava para a classe e falava assim, posso beber ácido sulfúrico? Aí a classe falava, não, imagina. E ele falava, posso sim. Uma vez só, depois eu morro. É mais ou menos isso. Você chega para Deus e fala, Deus, eu posso matar? Pode, mas isso vai te matar também. Eu posso furtar? Pode, mas isso vai te matar também. Presta atenção no que eu estou te falando. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Você vai se prender nas ramificações do pecado dessa vida. E quando você vê, você não vai mais conseguir sair disso. Eu sou Deus que te livrou da servidão. Eu sou Deus que te deu liberdade. Então viva assim, porque assim você vai ser livre. Assim você vai ser livre. Entende? Então nós nos voltamos para os mandamentos de Deus, nós nos voltamos para os 10 mandamentos, buscando essa orientação de Deus para vivermos uma vida livre e sábia na justiça e na verdade que Deus nos conduz. Ele é o nosso Deus. Ele nos salvou antes de nos dar os mandamentos. E isso também funciona para nós. Nós não estamos diante de Deus cumprindo os mandamentos para somar salvação. Nós estamos diante de Deus porque um dia, na cruz de Jesus Cristo, Ele nos tirou da servidão. Ele nos tirou da terra da servidão, onde éramos escravos de um imperador mau, o pecado. Não é isso que a gente aprende lá em Colossenses? Que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor? É exatamente o que está acontecendo aqui. Deus tirou vocês da casa da servidão, o império das trevas, e trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que vivam uma vida de liberdade, porque vocês são meu povo. Eu tirei vocês do império do pecado para viver no reino do Filho do seu amor, no qual vocês têm o perdão dos pecados, e sendo perdoados, então estão livres de pecar. E isso traz mais um problema da lei para nós. Porque lá o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz que a lei é boa, ela não é ruim, mas que ninguém consegue cumprir a lei, e que todos pecaram. Todos os homens olhavam para a lei, tentavam cumpri-la e não conseguiam. Eles sempre pecavam. E todos nós já pecamos só nesses 10 mandamentos aqui. Eu não preciso ir para os outros, não. Só esses 10 a gente já pecou. Ou você nunca cobiçou nada do seu próximo. Ou você nunca deu um falso testemunho, mentiu. Ou você nunca falou o nome de Deus em vão. Entende? Todos nós já escorregamos aqui em algum desses mandamentos. Porque todos nós somos pecadores. Mas em Jesus Cristo, quando Deus nos liberta do pecado, Ele nos dá também o seu Espírito. E o seu Espírito é o que nos capacita para vivermos uma vida de liberdade. O seu Espírito é o que nos dá vida para a vida que frutifica estas obras que a lei coloca. É o Espírito de Deus que nos fortalece. Então, enquanto nós estudamos os 10 mandamentos, nós não confiamos nas nossas próprias ações, nós não confiamos na nossa própria capacidade. Nós confiamos no Espírito de Deus que faz a obra. Por isso que a maneira correta de encararmos os mandamentos não é como quem está sendo desafiado por eles, mas como alguém que vê e sabe que não é capaz de cumprir se não for Deus agindo através de nós. Então nós aprendemos da palavra de Deus que nós devemos andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós enxergamos nos mandamentos de Deus palavras difíceis de nós cumprirmos, e nós vamos estudar um por um e ver que provavelmente a gente cai em todos eles, nós nos humilhamos diante dessa lei e rogamos a Deus que nos encaminhe no caminho que Ele tem para nós. A partir da sua palavra, formando e transformando a nossa consciência e assim transformando as nossas ações. É assim que a gente muda, é nos alimentando das Escrituras. Olha, nós temos em nós a tendência a buscar satisfazer o nosso ego, as nossas paixões, como fala o Novo Testamento, colocando ainda a nossa própria vontade acima da vontade de Deus, fazendo aquilo que é reconhecido claramente como pecado. Todos nós temos isso. Qualquer um de vocês que esteja aqui dentro não pode olhar para ninguém e nem achá-lo melhor ou pior diante de Deus. Porque todos nós, absolutamente todos, estávamos numa situação de separação completa para com o nosso Deus. Mas quando nós somos salvos por Jesus Cristo, quando nós cremos em Jesus, nós vivemos uma vida nova, chamada por Deus mesmo. Jesus Cristo nos desafia a viver uma vida de liberdade e diz, por você mesmo você não consegue, então deixa eu fazer. E a única coisa que a gente precisa fazer é não atrapalhar. Como é que a gente não atrapalha? Não deixando a nossa carne falar mais alto do que o Espírito. É essa batalha que o apóstolo Paulo apresenta lá em Gálatas. É a carne e o espírito. E ela está para além de uma batalha maniqueísta. Maniqueísmo é aquela doutrina que fala que o bem e o mal se enfrentam em equilíbrio eterno. E para sempre está lá bem e mal se enfrentando. E este equilíbrio move o universo. Não, quando Paulo fala da luta da carne e do espírito, ele não está falando que a carne é equivalente ao espírito ou que o mal é equivalente ao bem. Ele está falando para nós mesmos, já salvos, já tendo o Espírito de Deus em nós, já tendo a garantia da vitória final sobre a morte, não nos deixemos voltar às obras anteriores. Não façamos a loucura que teria feito o povo em, lendo os 10 mandamentos, ouvindo Moisés dizer, falar, olha, quer saber? Esses mandamentos aí são muito pesados, eu vou voltar para o faraó. Não, ninguém ia fazer isso. Ninguém fez isso. Ninguém olhou os mandamentos e falou assim, olha, eu gosto mesmo de adulterar, eu vou voltar lá para o faraó, porque aqui não pode adulterar, ninguém fez isso. Porque a liberdade que se abria era muito maior do que querer viver a escravidão que tinha no Egito. É isso que nós estamos enfrentando agora. Uma visão para frente. Deus está nos conduzindo para uma terra de comunhão com Ele. Para uma terra de delícia e de deleite na lei dEle. E o caminho é viver a vida de Jesus Cristo em nós. Nós já estamos justificados por Senhor Jesus Cristo. Então agora ofereçamos o nosso corpo, os nossos membros, como instrumentos de justiça, cumprindo a vontade de Deus. E isso será bom, isso será agradável, isso será prazeroso para nós. Isso vai restaurar a nossa alma, isso vai nos alegrar na presença de Deus. Porque o justo tem o prazer na lei do Senhor. Amém? Então, hoje a gente começa essa jornada. E que cada domingo a gente saia daqui desafiado. E hoje a gente já sai desafiado. Não vamos, né, deixar o desafio para o domingo que vem, não. Já deixa o desafio para hoje. Hoje a gente já sai desafiado. Nós saímos desafiados aqui a buscar mais a lei do Senhor para nos deleitarmos mais nela. É a palavra do nosso libertador e que orienta qual é o caminho da liberdade. Então vamos buscar a lei de Deus. Vamos buscar conhecer mais de Deus. Vamos fazer nessas semanas todas em que estudaremos os 10 mandamentos. Momentos frequentes de oração nas nossas semanas. Vamos, nós precisamos buscar nosso Deus. Nós precisamos buscá-lo em oração. De novo, quem cumpre tudo isso é o Espírito, não é a gente. Se você tentar cumprir isso sem orar, você está lutando com o inimigo usando, né, uma arma de pistolinha de água. Você está para uma guerra com pistola d'água, se você está indo para a guerra sem orar. Não, ora, joelho no chão. O Senhor libertou um povo inteiro do Egito sem pegar em arma. Abriu o Mar Vermelho, eles passaram, fechou o mar em cima do exército de Faraó. Deu maná para o povo, tirou água da pedra. Deus fez maravilhas antes de chegar nisso aqui. E Deus já fez maravilhas na sua vida para você estar aqui hoje. Então não volta para a casa da servidão. Não volta a colocar o gema no seu braço. Não volta ao capataz que dava as chicotadas no povo para fazer as obras do Egito. Não faça isso. viva a vida da liberdade. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado e nos trouxe agora para o reino do Filho do Seu amor, onde nós somos livres para frutificar, para ter vida. Então, coloca na sua agenda diária um momentinho de oração. Não é para colocar pedido. Não bota pedido, nem por você, nem para outro, coisas, ah não, porque lá no trabalho, não. Momento de oração por restauração espiritual, por edificação. Confissão de pecado diante de Deus, confessa o pecado. Você quer viver uma vida justa, começa confessando a sua injustiça. Confissão de pecado. E clame por sabedoria, como nós somos orientados pela palavra de Deus. E leia. Leia a Bíblia. Muita gente me fala que é difícil ler a Bíblia. É, às vezes é mesmo. Mas começa de pouco. Começa daqui mesmo. Começa daqui, né? De Êxodo, capítulo 20. Ou começa do livro de Êxodo, lá, desde o início. Começa lendo Êxodo desde o início, né? Para você chegar aqui domingo que vem com o contexto já compreendido. Mas busca a palavra de Deus. Busca conhecer o que Deus tem nos falado. A lei da liberdade. E assim você vai evitar as armadilhas que nos prendem na vida. E vai viver uma vida de alegria diante de Deus. E a gente vai se encontrar aqui toda semana e vai falar sobre a lei da liberdade e da alegria de Deus. Amém?